con salva al chilo 75 del regimento interno in modo che la protezione 2 declara aperto il travaglio e la presenza di fatto. Sicuramente che la comunità con l'aereo di motore, Seria Giuridica, Secretario Giuliano, Vice Prefetto Roberto, pubblico che non assiste a chi e che non lo accompagna in casa. Con questo momento convido il relatore Marzio per comporre a me. Primo atto, passiamo all'analisi della votazione dell'atto della sessione ordinaria 1422 del 17 di luglio del 2019. Alguna registrata? Coloco l'atto 1422 in votazione. Chi è favorevole che non è presentato? Scontrario, scritto davanti. Atto 1422 approvata per tutti i senatori presenti. Terzo primo segretario, senador Marzio, che fa la lettura dell'ufficio numero 190 del 2019. 29 del 2019.
Primeramente, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, secretárias, soró vice-prefeito Roberto, munícipes presentes e quem nos acompanha em casa. Ofício da administração número 109-2019. Nova Roma do Sul, 7 de julho de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste convidar os senhores vereadores para a participação da 13ª escolha da Pio Bela Ragazza, a se realizar na quadra coberta do Complexo Municipal de Esporte e Lazer de Nova Roma do Sul, no dia 31/8/2019. O evento terá abertura dos portões às 19 horas. E início das atividades às 20 horas. Para tanto, a comissão executiva do evento oferece ingressos, pulseiras, cortesias para os senhores e um acompanhante. Com a apresentação da pulseira posta junto à recepção do evento, os senhores serão conduzidos a locais reservados para a apreciação do evento. Solicitamos a confirmação de presença pelo e-mail turismo@novaromadosul.com.br ou presencialmente na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turismo até o dia 16/8/2019. Sendo que se apresentava para o momento, desde já nos colocamos à disposição. Cordialmente, Roberto Panassolo, Secretário Municipal da Administração.
Pessoal, primeiro secretário, eu faço a leitura do ofício número 00724 de 2019, da Caixa Econômica Federal.
Ofício número 0794-2019, Caxias do Sul, 18 de julho de 2019. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 18/7/2019 no valor de R$ 115 mil. Na conta vinculada ao contrato no repasse número 84-37-38-2017, operação 10-38-39-58, firmando com o município de Nova Roma do Sul, assinado em 18/9/2017, no âmbito do programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto segunda etapa da construção do ginásio poliesportivo de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Por se tratar de conta que opera por OPTV, o município é responsável por providenciar a aplicação do recurso conforme a previsão legal, observando o seguinte: se o prazo previsto para o uso desbloqueio dos recursos for inferior a 30 dias, os recursos devem permanecer aplicados em fundo. Se o prazo previsto para o uso desbloqueio dos recursos for igual ou superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança. Alertamos que para contratos de repasse assinados a partir de 2/1/2017, a emissão da primeira OBTV deverá ocorrer até 180 dias da liberação da primeira parcela de recursos pelo gestor, sob pena de cancelamento do contrato, conforme determina pela portaria Interministerial 424/2016, respeitosamente Roberto Prado, representação da Gerência Executiva e Negocial do Governo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 108/2019, vindo da Secretaria da Administração.
Ofício da Administração número 108/2019, Nova Roma do Sul, 2 de agosto de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar ficha de controle dos veículos da Secretaria Municipal da Administração no mês de julho do ano 2019, sendo que se apresentava para o momento, desde já nos colocamos à disposição. Cordialmente, Roberto Panassolo, Secretário Municipal da Administração.
Peço que faça a leitura do exposição do motivo do projeto de lei 1467/2019.
Projeto de lei número 1467/2019. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, mediante o presente, estamos encaminhando à Igreja e Câmara de Vereadores o projeto de lei número 1467/2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$6.000 e da outras providências. O presente projeto de lei visa acreditar em caráter especial na lei orçamentária vigente os valores elencados, os quais recebidos do Governo Federal no exercício vindo via assistência social, para serem utilizados no pagamento do transporte dos idosos e eventual palestrante contratado. Ante exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávaro Pazuco, Prefeito Municipal.
Firmou o projeto de lei número 1466/2019, que vai dar entrada na casa, e que ficará com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Distribuição e Motor Alimentária, vereadora Marina. No Tribuna Popular, nós não temos ninguém escrito, no grande expediente não temos um vereador escrito, então, nesse momento, convido a vereadora Roberta para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente José, os vereadores que acompanham a mesa diretora, os colegas vereadores da casa, o público aqui presente, o prefeito Roberto, as assessoras Juliana e Betânia. Então, uma boa noite a todos e os que nos acompanham, não hoje, né? Porque nossa transmissão não está funcionando, infelizmente, né? Eu uso esse espaço, acho que depois de 15 dias de folga, né, pelo menos alguma coisa deve ter acontecido, né? E muitas coisas aconteceram realmente, né? E as coisas acontecem muito rápido, o tempo passa rápido, e às vezes a gente não se dá conta da importância das coisas que acabam acontecendo. Nós acompanhamos ontem a aprovação do projeto de lei da reforma da Previdência em segundo turno. Já foi, no início tinha muitos comentários, agora já foi aprovado, já vai para o Congresso. Era isso. Por isso que eu digo, as coisas acontecem muito rápido quando se tem intenções políticas e vontades políticas, né? Eu quero dizer uma coisa, acho que esse foi o motivo principal que me trouxe aqui na tribuna hoje. Acho que quando todos nós temos vínculo a um partido político, a gente defende algum candidato, tem os seus posicionamentos, mas eu acho que quando a gente vota numa pessoa, a gente não é obrigado a concordar com tudo que ela faz depois. A gente escolhe os nossos representantes, mas nem por isso a gente precisa compactuar com tudo que acontece. Da mesma forma, quando a gente não vota, também quando tem coisas boas que acontecem, que são postas ali na mesa, eu acho que a gente tem que ter a grandeza de reconhecer quando o trabalho é bem feito e quando vem de encontro com aquilo que a gente acredita e a gente pensa e defende. Então, são duas questões que realmente trago aqui. uma é essa da presidência, e hoje eu vi um artigo e que eu até imprimi, li, escrito e está publicado no Jornal do Comércio pelo ex-governador Germano Rigoffo. A gente sabe que hoje ele é o presidente do Instituto Reformar e ele batalha muito pelas reformas no nosso país. Ele sai para todos os estados fazer palestras colocando suas posições. E nesse sentido ele diz que nem as reformas não servem. Então eu acho que a gente fica às vezes com essa sensação, com esse sentimento também. Porque essa reforma da presidência que passou hoje, digamos, vamos usar um termo assim, foi meia boca perto do que se apresentava, perto do resultado que eles esperavam, mas ao mesmo tempo muito impactante na população assalariada, dos que mais necessitam, né, ela estava impactando mais. Coisa que deveria acontecer uma reforma bem profunda no campo político, que a gente sabe que está difícil disso acontecer. Também ele defende que a questão da reforma fiscal, né, que não adianta se pensar em reforma sem envolver os estados e os municípios. E essa reforma da Previdência ele chama de meia reforma, porque se não forem envolvidos os estados e os municípios, né, toda a questão do ente federado como um todo acaba não tendo a devida proporção essa reforma como deveria acontecer. E a gente sabe que se o estado não fizer a reforma tributária, previdenciária, os municípios não fizeram a sua reforma, não analisarem as suas contas da previdência interna, em questões de algumas décadas, vamos ser otimistas assim, todos nós enfrentaremos os problemas que o país está enfrentando com a previdência. Então, acho que é bom a gente refletir também, né, aquilo que cabe dentro do nosso quadrado, vamos chamar assim, que é o município, né? Você tem que pensar que vai ser uma hora que também tem que pensar na sua reforma interna, né, dando conta do futuro dos aposentados que vem no nosso município também. Então, trago esse assunto porque me chamou bem a atenção. Eu posso até mandar cópia para vocês, mas também ele está publicado no Jornal do Comércio. Acho importante, é uma leitura que eu achei bem interessante, por isso eu trago aqui. Pois não, vereador José.
Vereadora Odete, eu não consegui entender direito se ele estava a favor ou contra a reforma. A posição dele não consegui, na hora que tu falou ali.
Ele disse que as reformas são necessárias para a sustentabilidade do país.
Mas da forma que foi?
Ele acha que foi uma meia reforma, né? Porque deveria começar por uma reforma política, demitindo os grandes salários. Mas faz isso aqui com outros artigos que eu li. Ele está de acordo com uma reforma mais ampla, que impacte mais nos grandes salários do que na sociedade como se tem passando.
Não sei se tu vai ver, por exemplo, a própria reforma política, hoje político tem todo o direito. Tem até um plano de saúde que é fora da realidade. Aonde que muitos não têm condições, vão pelo SUS e não conseguem sequer nada, né? Então, o primeiro passo era fazer a reforma da política para depois tirar de quem beneficia. E só para concluir, a posição dele é. Ele ficou como meia reforma, mas enfim a maioria dos deputados da base dele foram a favor da reforma da forma que está ali.
Todos se posicionaram, 370.
Não, do PNDD foram a favor.
Mas não está em questão o partido. Estamos falando de reformas estruturantes necessárias, é nesse sentido. Não se entra no âmbito do partido.
Não, mas
nós vamos estudar a posição de todos os partidos, sim, é elevada. Então não é isso, não vamos entrar, por favor, José, não vamos entrar na questão PMDB. Eu gostaria de esclarecer o assunto da reforma,
sem
entrar nas questões partidárias.
Eu não vou entrar na questão partidária, não. Obrigado que tu me deixou falar. O que eu me refiro é que ninguém apresentou outra proposta e não foram contra do governo, não. Vamos primeiro arrumar a casa aqui e depois vamos para aqui. Ninguém.
Não, ele acompanhou todo o processo.
Teve uma pauta que se posicionou contrário.
Teve uma pauta, não.
Da forma que está,
não aceitaria, mas aceitaram.
Obrigado.
Mas só para verificar que a posição dele hoje, ele não é candidato a nada. Então, só que não estamos entrando na questão de voto, mas assim trazendo a ideia, porque quer dizer que não basta só isso. E ele traz aqui que tem a reforma tributária que acaba gerando uma guerra fiscal entre estados e uma concorrência muito grande entre estados, né? Então, tem toda uma série de reformas necessárias. Não,
Presidente, presidente, colegas vereadores, assessoria jurídica, pessoal que nos assiste. Essa questão, vereadora Débora, que você comentou, é uma, como eu vou dizer, uma posição particular dele, né? Uma opinião dele. Não tem nada a ver com deputados, com. Era isso para pessoal.
Não, isso que eu digo, porque ele não é candidato a nada e não representa nenhum município, nenhum estado. Nem o partido ele não representa, né? Mas eu gostei do posicionamento de que ele nos faz refletir sobre o que temos pela frente de reformas necessárias para poder chegar a uma sustentabilidade, né? Tanto da nossa nação, quanto acaba repercutindo nos estados e nos municípios. Então, eu trouxe isso porque realmente eu achei interessante e acho que a gente não pode se furtar de pensar nessas questões e se trazer isso para os debates também. Também, como disse inicialmente, não é porque eu não votei no vereador Leite, sabe, a gente tinha um candidato, mas tem algumas questões, como eu disse, a gente quando compactua, que acredita que uma determinada iniciativa pode vir a contribuir com a melhoria de questões estruturantes no estado e nos municípios, eu estaria sendo incoerente se tivesse por conta. E uma delas que me chamou a atenção essa semana foi de um estudo que ele encomendou, que está preparando junto com os secretários, que está preparando uma proposta para incluir a educação nos critérios de distribuição do ICMS nos municípios. Eu sou obrigada a aplaudir uma decisão dessas e tomara que eles consigam fazer essa distribuição. Eu não sei se todo mundo sabe como funciona, mas de todo o ICMS do Estado, 75% fica para o uso do Estado e 25% dos impostos todos acabam sendo distribuídos entre os municípios. Desses 25% distribuídos, ele tem um indicador utilizado, né, que ele é distribuído de acordo com a arrecadação do ICMS entre os 497 municípios, que tem vários critérios estabelecidos, né, com várias variáveis, mas dentro dessas variáveis todas, a educação não é um critério para receber esse retorno do ICMS. E ele está propondo que o retorno seja maior para os municípios que tiverem um índice de desempenho na avaliação da educação pública municipal maior. Então, quando desde lá no início do meu mandato eu defendo que os índices da educação são importantes para o município, aqui está vindo de bandeja uma das diretrizes que eu acredito que o governo vá adotar para a distribuição desses 20% de ICMS que retornam para o Estado. Então, eu sempre acreditei que as mudanças de um povo, as mudanças de uma cultura, a mudança da população, as mudanças na economia, o avanço da sociedade como um todo, ela se dá com um princípio básico que é a educação. Então, eu acredito que o investimento na educação, ele nunca se perde, ele só vem a contribuir para a melhoria das condições do município. E está aqui uma das prováveis ações grandes do governo, que eu vou ser obrigada sim, era mão palmatória, que se ele fizer isso, ele vai fazer um bom governo, pelo menos voltado para a educação, pensando na melhoria das condições do nosso, da educação. E isso partindo na distribuição dos recursos com o Estado. A gente sabe que tem o mínimo por lei que o município tem que investir em educação e tal, mas recurso, que é um outro recurso que retorna para ser aplicado no município, e um dos critérios que vai entrar nesse rol para avaliação do percentual de voto para o município vai ser contemplado a educação em cima dos seus índices, né, de desempenho da educação básica municipal. Então, era essa a minha reflexão de trazer hoje, né? Agradeço. Obrigada.
A partir de agora, então, na hora do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação, então peço ao segundo secretário, vereador Adi, que faça a leitura do projeto de lei número 1467 de 2019.
Projeto de lei municipal número 1467 de 2019. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$6.000 e da outra providência. Douglas Álvaro Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e posterior votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais, até o limite de R$6.000, na seguinte dotação orçamentária. Órgão 8. Secretaria de Saúde, Cidadania e Assistência Social. Unidade Orçamentária 8.4. Fundo Municipal de Assistência Social. Atenção ao idoso. Outro serviço de terceiro. Pessoa jurídica R$6.000. Fonte apoio financeiro. Artigo 2º. Servirá como recurso para cobertura do crédito adicional especial aberto, segundo o artigo 1º do presente lei. A seguinte dotação fundamental: apoio financeiro da União para assistência social, superávit do exercício anterior. Fonte de recurso: 1.180. Apoio financeiro, R$6.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada de disposições em contrária. Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2019. Douglas Álvaro Pazu, Prefeito Municipal.
Então, está com a palavra o presidente da Comissão Constituição e Justiça, vereador Jesus.
Iniciando, então, quero saudar o presidente, mais membros da mesa, aos colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, as nossas assessoras, público aqui presente. Então foi encaminhado a esta comissão o projeto de lei número 1467 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Este projeto autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o limite de R$6.000. Esclarece em sua justificativa que esta abertura de crédito visa acreditar na lei orçamentária vigente os valores elencados, os quais são recebidos do Governo Federal no exercício findo de assistência social para serem utilizados no pagamento de transportes dos idosos e eventuais palestrantes contratados. A respeito desse projeto, cabe mencionar que é matéria exclusiva do Prefeito Municipal. No mais, a lei exige a prévia autorização legislativa para a abertura do crédito pretendido, conforme disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal de 88. E de acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, em seus artigos 41 e artigo 43, dispõe: os créditos adicionais especiais são destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica, e para abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Esta forma, do ponto de vista da legalidade, nada consta que o crédito especial proposto seja viabilizado para dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei 1467 de 2019. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura de crédito adicional e a sua devida comprovação e disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com o regulamento da lei complementar número 95 de 98, dessa forma adequada à sua redação. E, portanto, os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação desse projeto de lei por atender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
Palavra a presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, distribuição, controle orçamentário, vereadora Marina.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Estendo os cumprimentos ao público que nos assiste, ao vice-prefeito municipal e às nossas assessoras. Com relação a esse projeto de lei, no que cabe analisar sobre o ponto de vista orçamentário, do ponto de vista que impacta o orçamento do município, sendo que ele é possivelmente de ser aprovado, porque ele indica o valor de entrada, o valor de saída, ou seja, onde vai ser alocado, onde vai ser retirado. Então, temos que esses créditos, como sempre eles passam aqui na casa, tem a nossa aprovação, porque sempre são legais, temos que esse também não é diferente, sendo assim, não tem óbitos orçamentários. Podemos
ser aprovados. Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto número 1467 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, quem se levanta. Projeto número 1467 de 2019, aprovado por todos os vereadores presentes. Esclarecimentos pessoais, nós não temos nenhum escrito. Os recados finais, quero parabenizar o vereador Gustavo, no dia 10, onde será o aniversário, parabenizar o vereador e os demais colegas que passaram por esse dia de aniversário também. Concluída a ordem do dia, conforme estava o regimento interno, agradeço a proteção de Deus, recado encerrado os trabalhos na presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.